Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Tiago 1, versículo 2 a 4, para mim é um dos versículos que parece fazer menos sentido na Bíblia. Não que a Bíblia não faça sentido, ok? Não digam, por favor, que eu disse que a Bíblia não faz sentido. Mas para mim, quando eu leio este versículo, eu fico um pouco confuso. Pelo menos no início, eu começo confuso, mas depois termino com mais alguma clareza, ok? E eu espero que isso aconteça contigo também. Então, Tiago 1, de 2 a 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, diz comigo, alegria, o facto de passarem por diversas provações. Diz comigo, provações. E toda a gente que gosta de passar por provações diz amém. Ok. E toda a gente que gosta de passar por tempos de espera diz amém. Ok. Temos ali o senhor presidente, gosta. E toda a gente quando recebe uma notícia má, fica alegre, diz amém. Ok, aqui já está um bocado mais uniforme a resposta. Então este versículo começa sem fazer sentido, certo? Mas agora vejam ele a começar a fazer mais sentido. Versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé, diz comigo fé, diz comigo com mais força, fé, produz perseverança. Alguém que já passou por meio de uma tribulação e que saiu dessa tribulação com mais fé, diz amém. Alguém que já saiu de um tempo de espera e saiu com ainda mais fé, diz amém. Agora começa a fazer mais sentido. Porque há algo sobrenatural que acontece em tempos de espera. A nossa fé cresce. E se tu viste alguém aqui na sala dizer amém porque já saiu de um tempo de espera, de um tempo de provação e provou a fidelidade de Deus, literalmente provou e viu quão Deus é bom, que isso sirva de encorajamento para ti, porque a espera nunca dura para sempre. Diz comigo, a espera não dura para sempre. Agora diz como se acreditasses, a espera não dura para sempre. Diz a quem está ao teu lado, a espera não dura para sempre. A espera não dura para sempre. Mas agora diz comigo, mas ela é necessária. Mas ela é necessária. Vê o que é que diz no versículo 4. Diz, e a perseverança deve ter ação completa. Por outras palavras, esperar até ao fim. Devemos esperar até ao fim. Deve ter uma ação completa até ao fim. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, diz comigo, maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Dois valores que eu adoro e que a nossa sociedade parece que nos dias de hoje não adora assim tanto: maturidade e integridade. Maturidade e integridade. Maturidade e integridade. Eles são negociáveis para os homens, são valores negociáveis para os homens, mas não são valores negociáveis para Deus. Maturidade e integridade, eles contam para Deus. Eles têm valor para Deus. Se nós formos à Bíblia, nós vemos quantos e quantos personagens que Deus exaltou por causa da sua integridade. Se nós olharmos para Daniel, e ainda há pouco Daniel pregava sobre Daniel, porque é que Deus exaltou Daniel no meio de 120 outros homens que poderiam ter todas as outras qualidades que Daniel tinha? Por causa da sua integridade. Ele orava 3 vezes por dia. Quer a sua vida estivesse bem, quer a sua vida estivesse mal, porque a Bíblia diz que não foi apenas quando ele recebeu a ameaça que começou a orar 3 vezes por dia. A Bíblia diz, como era costume, que ele já fazia há alguns anos, e isso revela integridade. Ao longo da Bíblia nós vemos Deus exaltar pessoas que mantêm a sua integridade. Se nós olharmos para a vida de José, desde o momento em que ele teve a visão, desde o momento em que ele teve o sonho, e coincidiu com o momento em que ele foi vendido pelos irmãos, até o momento que ele viu a visão com os seus próprios olhos naturais, e a visão era que ele ia ser rei e que os seus irmãos se iriam curvar diante dele e pedir perdão. Até esse momento, esse espaço de espera, foram 22 anos. Há teólogos que dizem que foram 22 anos. 22 anos de espera. 22 anos de espera. Será que a espera não é importante? Se a espera não fosse importante, porque é que Deus nos permitiria passar pela espera? 22 anos. E às vezes bastam 30 segundos no trânsito para nós perdermos a nossa integridade. Quem se riu sabe do que eu estou a falar, quem não se riu sabe que está a mentir. Bastam 30 segundos para nós perdermos a nossa integridade. A verdade é que para Deus não conta apenas o quê, mas conta o como. Não conta apenas o destino, mas conta o percurso. Para os homens é bem mais valorizado o destino do que o percurso. Mas para Deus conta o percurso. Para Deus é importante o como. Para Deus não é importante apenas o quê. Para Deus é importante o como. É tão importante para Deus o como que quando Jesus estava no jardim de Getsemane, ele faz uma das orações mais... não sei descrever... E ele diz: Pai, se for possível, livra de mim este como, livra de mim este cálice, porque eu sei que vai doer, porque eu sei que vai custar, mas, diz comigo, mas, seja feita a tua vontade, porque eu sei que o como é importante. Se para Deus o como não fosse importante, ele não teria deixado o seu próprio filho passar por um como de morte e morte de cruz. A Bíblia diz que foi esse, exatamente esse como que o exaltou à posição mais alta, e foi por causa desse como que lhe foi dado o nome que está acima de todo o nome. Não foi por causa de outra coisa, foi por causa desse como, foi por causa desse sacrifício, foi por causa dessa espera, foi por causa dessa obediência que ele foi elevado à posição mais alta e lhe foi dado o nome que está acima de todo o nome. O como importa. O como importa. Há poder no como. Há autoridade no como. Não há autoridade sem poder. E não há poder sem como. Por outras palavras, não há poder sem espera. Não há poder sem obediência. Não há poder sem sacrifício. Aquilo que deu poder a Jesus foi obediência, foi espera e foi sacrifício até ao fim. Não fujas da espera. Deus, não me peças para esperar por isto, porque por isto eu não consigo esperar. Não fujas da espera. Há poder no meio da tua espera. Há autoridade que pode nascer no meio da tua espera. Não fujas da espera. Não ignores a espera. Porque há poder na espera. O título da minha mensagem hoje é: Não fujas da espera. Diz comigo: Não fujas da espera. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz: Não fujas da espera. Agora vira-te para a pessoa que tu ignoraste e diz: O teu milagre pode estar na espera. Não fujas da espera. A espera conta para Deus e Deus usa a espera. Deus não usa só o alto da montanha, Deus também usa o vale. Vocês lembram-se daquilo que Jesus disse aos discípulos antes de ascender aos céus? Ele disse: esperem em Jerusalém. Esperem aonde? Em Jerusalém. Até que venha do alto um poder, até que venha alguém melhor, o Espírito Santo, Paracletos, o vosso Consolador, que vos vai encher de poder para vocês então fazerem a grande comissão de irem e pregarem o Evangelho a toda a criatura, a todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, todo aquele que nele não crê será condenado, expulsarem demónios, curarem os doentes. Mas em primeiro lugar ele disse o quê? Esperem em Jerusalém. Então Jesus morre. 3 dias depois, foram apenas 3 dias depois, ele ressuscita e os discípulos não tinham a certeza absoluta daquilo que tinha acontecido. Nós agora conseguimos olhar para a história e percebemos e conseguimos celebrar. Os discípulos no terceiro dia não tinham a certeza absoluta. Então vê o que é que os discípulos fazem no terceiro dia. Diz assim: naquele mesmo dia, o terceiro, dois dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús. Ficava a uns 11 quilómetros, diz comigo, 11 quilómetros. 11 quilómetros de distância de onde? Jerusalém. Nós precisamos de parar aqui. Onde é que Jesus lhes tinha dito para eles esperarem? Eles estavam a ir para onde? Emaús, que ficava a quanto tempo de distância? 11 quilómetros. Eles estavam dispostos a sofrer durante 11 quilómetros, a sofrer num caminho que Jesus não lhes tinha dito para eles irem, porque não queriam esperar em Jerusalém. Não queriam confiar, não queriam sofrer em Jerusalém. Só que há uma coisa que nós precisamos de perceber. É que 11 quilómetros, naquele tempo, não são iguais a 11 quilómetros nos dias de hoje. Eu não sou construtor civil, mas já vi alguns filmes. E eu sei que as estradas naquele tempo não eram alcatroadas. Tinham pedras, tinham montes e vales, colinas. Não era a mesma coisa que ir pelo Paradão, desde o Guincho até Oeiras. Paradão com cor vermelha, passarelo. Não eram 11 quilómetros assim. Provavelmente, se nós fôssemos traduzir para os dias de hoje, seria, sei lá, o triplo, o quádruplo de 11 quilómetros. Quanto é que é o quádruplo de 11 quilómetros? 44. Eu tinha escrito isto, por no caso me esquecer. Obrigado. Mas o meu forte não é matemática. 44 quilómetros. Então, eles estavam dispostos, vamos pôr assim, a andar 44 quilómetros, a sofrer durante 44 quilómetros, do que suportar a dor no lugar original onde Jesus lhes tinha dito para eles esperarem. Eles preferiram fugir de Jerusalém, escolheram ir para Emaús, experimentar a dor no caminho de Emaús, do que viver a promessa que Jesus lhe tinha dado, que ia acontecer aonde? Em Jerusalém. Eles decidiram fugir da espera e passaram apenas 3 dias. Passaram 3 dias para eles escolherem desistir da espera, para eles escolherem fugir da espera. A minha pergunta é: quantos dias são precisos passarem na nossa vida para nós desistirmos da espera? Era naquele terceiro dia, Jesus ia aparecer e ia confirmar, e eles já estavam a tomar um rumo diferente. Que coisas é que ainda não aconteceram na tua vida porque tu decidiste tomar um rumo diferente, decidiste sair da espera, porque estavas farto de estar à espera, e não experimentaste aquilo que Jesus tinha para ti na espera. Talvez estejas no início dos 11 quilómetros, talvez estejas no meio dos 11 quilómetros, talvez já passaste um pouco dos 11 quilómetros. A minha questão é, será que vale a pena? Será que vale a pena? Vê o que é que a Bíblia continua a dizer. E comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas aos seus olhos estavam impossibilitados de o conhecer, de o reconhecer. Outras versões dizem que o próprio Jesus permitiu que eles não o reconhecessem. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E pararam de caminhar, estavam tristes. Um dos Cleopas respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que sucederam nos últimos dias. Jesus perguntou: que coisas? Eles retorquiram. Parece uma conversa de malucos. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres, diz comigo, fez. Fez milagres poderosos. Era um grande ensinador, diz comigo, era. Era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens, mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram-no. E nós pensámos que ele era o Cristo, nós pensámos, já não pensam mais, que era o Cristo que vinha resgatar Israel. Além disso, aconteceu há 3 dias, já foi há muito tempo. Umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã cedo ao túmulo onde ele foi colocado e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhe disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos. Jesus foi bem brando aqui. É assim tão difícil de crer em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhe compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam, Emaús. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde e ele cedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus, deu graças pelos alimentos, sobre o alimento, e pegando num pequeno pão, partiu, distribuiu por eles, algo que já devia ser comum para eles. Foi então que, de repente, diz comigo, de repente, os olhos se abriram e reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. Versículo 32, na versão NVI, diz: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Sabem, a dor na nossa vida às vezes é inevitável, mas a vitória, ela é sempre uma escolha. A dor às vezes nós não escolhemos, mas a vitória nós podemos escolher. A Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que no mundo nós podemos ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham alegria, porque eu venci o mundo. É possível nós escolhermos vitória. Dor nós vamos sentir com Jesus ou sem Jesus. A grande questão é se nós queremos experimentar vitória na dor ou se nós queremos experimentar derrota na dor. Se nós quisermos experimentar vitória na dor, nós precisamos de Jesus do nosso lado. Se nós quisermos experimentar derrota na dor, nós precisamos de fugir da espera que Jesus nos disse para esperar. A questão não é se nós vamos sentir dor ou se nós não vamos sentir dor. Eu acho que isso ficou bem claro. Nós vamos sentir dor. Quer seja na espera ou quer seja a 11 quilómetros da espera. A grande questão é que a 11 quilómetros da espera, tu sentes uma dor que tu não vences sozinho. Tu sentes um desespero que tu não vences sozinho. Tu sentes uma ansiedade que tu não vives, não vences sozinho. Mas se tu quiseres vencer, a boa notícia é que mesmo que já tenhas começado a fazer esses 11 quilómetros, tu podes voltar a qualquer momento. Mas se tu ainda não começaste a fazer esses 11 quilómetros, deixa-me encorajar-te. Não comeces. Não fujas da tua espera. Sabes porquê? Porque há sempre quilómetros para trás que nós vamos ter que enfrentar. Há consequências daquilo que nós fizemos que nós vamos ter que enfrentar. Se calhar há vergonhas, há constrangimentos que nós vamos ter que lutar com, que nós vamos ter que entregar, que nós vamos ter que ver cura em áreas que nós não estávamos à espera de pedir cura. Então, dor por dor, fica na espera. Não fujas da espera, porque na espera há a vitória que tu precisas. Longe da espera, há a derrota que tu não precisas. E Jesus, eu acredito que Jesus aproveitou este período de espera para lançar um teste sobre eles. Períodos de espera têm o poder de nos testar. Em primeiro lugar, de testar o nosso coração. Diz comigo, meu coração. Faz assim comigo, meu coração. Testar o nosso coração. Jesus perguntou-lhes, o que é que vocês vão aí a discutir pelo caminho? A grande questão é, Jesus não sabia aquilo que eles iam a discutir pelo caminho? Não te enganes, o teste não é para Jesus. O teste é para ti. O teste é para mim. Jesus sabe o resultado e ainda assim ama-nos incondicionalmente. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração. Quem precisa de conhecer o nosso coração não é Jesus, porque Ele já conhece. Quem precisa de conhecer o nosso coração somos nós, que às vezes nos tempos de espera esquecemos como é que é realmente o nosso coração. Jesus está-lhes a perguntar uma coisa, como se Ele não soubesse a resposta, para que eles, ao responderem, percebessem como é que estava o seu coração. Eles, na realidade, estavam a fugir da espera porque o seu coração não estava bem. Será que eu te posso dizer que esse é um dos principais sinais? Essa é uma das principais coisas que acontece inicialmente quando tu desistes de fugir da espera? O teu coração não está bem. Há alguma coisa que se passa no teu coração. E eu ia pedir para aquele objeto entrar. O nosso coração não é testado quando tudo está bem. O nosso coração é testado na espera. O nosso coração não é testado quando tudo está bem. O nosso coração é testado quando tudo está mal. Quando nada faz sentido. Não é quando tudo faz sentido que o nosso coração bate com muita força. Não é quando estamos apaixonados e a pessoa que nós estamos apaixonados também está apaixonada, então o nosso coração bate com força, então nós pensamos que o nosso coração está bem porque ele bate com força e está saudável. Quando nós percebemos se o nosso coração está saudável ou não, é quando o nosso coração é espremido. Diz comigo, espremido. Faz assim comigo, espremido. Quando o nosso coração é espremido, aí sim nós vemos se está tudo bem com ele ou não. Nós compramos uma pasta de dentes à espera que ela tenha lá dentro o quê? pasta de dentes. Nós não compramos uma pasta de dentes à espera que tenha lá outra coisa que não seja pasta de dentes. A realidade é, nós só percebemos realmente o que é que está dentro desta pasta de dentes a partir do momento em que quê? Esprememos. Deixa-me dizer-te uma coisa, nós percebemos quando, se o nosso coração está bem ou está mal, quando o nosso coração é espremido. Quando acontece alguma coisa que nós não gostamos, quando alguém no nosso trabalho fala mal connosco, quando alguém no trânsito fala mal connosco, quando alguém na nossa casa fala mal connosco, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós sentimos que não merecíamos aquilo que estávamos a passar, quando Deus nos dá uma promessa e nós não vemos essa promessa a acontecer, e porque não vemos essa promessa a acontecer, nós sentimos o nosso coração a ser espremido. A grande questão é, o que é que sai do teu coração quando ele é espremido? Qual é a essência daquilo que sai dentro de ti quando o teu coração é espremido? Quando tu estás à espera, o teu coração não é espremido quando tu tens tudo, o teu coração é espremido quando tu estás à espera. O que é que sai do teu coração quando tu estás à espera? O que é que sai do nosso coração em momentos de desespero? O que é que sai do nosso coração quando nós recebemos um e-mail com uma conta para pagar e a conta é maior do que aquilo que está na nossa conta e nós sentimos a ser espremidos? Quais é que são as primeiras coisas que saem da nossa boca? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que é que o teu coração está cheio? Do que é que o nosso coração está cheio? Eu ontem estava a fazer o meu devocional e houve um versículo muito interessante que me chamou a atenção. Na versão NVI diz em Provérbios 15:15, e eu não tive tempo de passar à multimédia, mas eu vou ler. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração bem disposto está sempre em festa. O coração bem disposto está sempre em festa. Não diz que nunca é espremido, diz que está sempre em festa. Isso quer dizer que sempre que nós somos espremidos, nós podemos estar sempre em festa. Porque o nosso coração está bem. Agora vê o que diz na versão Almeida, Revista e Corrigida. Diz, todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre, diz comigo alegre, o coração alegre no meio das provações, o coração alegre tem um banquete contínuo. O coração alegre tem um banquete contínuo. Será que eu te posso dizer que mesmo no meio da tua festa, no meio da tua espera, tu podes ter festa? Será que eu te posso dizer que mesmo no meio da tua espera, tu podes experimentar um banquete contínuo, um banquete que não tem fim? Tu não sabes como é que ele apareceu, mas tu sabes que estás à espera e ao mesmo tempo tens um banquete para comer, porque vem provisão de Deus no momento certo. Se tu tiveres um coração alegre, se tu tiveres um coração grato, tu vives um banquete. Por isso é que o salmista dizia: tu preparas um banquete na presença dos meus inimigos. Ele não diz: tu preparas um banquete quando os meus inimigos estão longe do meu banquete. É na tua espera que tu provas o banquete. Sabes porquê? É tão mais fácil quando nós estamos fora da espera não dar valor ao banquete. Mas quando nós estamos à espera, tudo aquilo que Deus envia torna-se tão e tão apetecível. Oh, eu adorava que nós saíssemos deste lugar com um coração alegre. Pronto, quer que nós olhássemos, nós víssemos um banquete. Quando nós entrássemos aqui na igreja, nós entrássemos com a melhor roupa, porque sabemos que vimos para uma festa. Podemos estar à espera, mas na espera há a festa. Tu entras por aquela porta e aqui há a festa. Também há espera, mas há festa. Os corações que são alegres Eles vivem em festa. Eles vivem com um banquete. Eu ia pedir à banda para subir. A espera é tempo de festa. Prepara-te para a festa. Há pessoas que querem impressionar outros, dizendo que têm um coração muito bonito, têm um coração Colgate, um coração que branqueia os seus dentes, um coração que protege as suas cáries 4 vezes mais, um coração que faz tudo e mais alguma coisa, que nada os atinge, que eles têm o hálito bem cheiroso, porque têm um coração incrível. Mas a verdade é que quando eles são espremidos, tudo aquilo que sai é tudo menos um coração Colgate. É um coração de marca branca. É um coração amargurado. É um coração magoado. É um coração rancoroso. Quando tu és espremido, na realidade vem aquilo que está dentro de ti. Vêm os frutos. E os frutos expõem as raízes. Deixa-me ler-te um excerto que nós ontem estávamos a ler à noite antes de ir para a cama. Diz assim: qual é o fruto do teu coração? O fruto revela a origem. Cristãos com o coração ofendido perdem a capacidade de dar frutos. Jesus comparou o coração ao sol na parábola do semeador. Assim como os campos de Caim eram estéreis, o sol de um coração ofendido é estéril, envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas ainda podem ter experiências milagrosas. Prepara-te. Palavras de conhecimento, pregações fortes e cura de vidas até. Mas esses são dons do Espírito e não frutos. E nós seremos julgados pelos... Nós não seremos julgados pelos... A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Não te enganes, a Bíblia não diz: pelos dons os conhecereis. Dons é uma dádiva. Frutos é cultivo. Frutos é quando nós estamos na espera. Dons é uma dádiva. Quais é que são os frutos do teu coração quando tu és espremido? Segundo lugar, o limite do teu sim. Diz: e nós pensávamos, passado, pararam de pensar naquele preciso momento que estava a falar com Jesus, que Ele era o Cristo. Eles já não acreditavam que Ele era, naquele preciso momento, o Cristo. Que Ele fazia grandes milagres. Eles já não acreditavam que Ele estava vivo e que fazia milagres. Aconteceu há 3 dias. Desculpem lá. Isto já aconteceu há 3 dias. Se fosse para acontecer... Se fosse de Deus, já tinha acontecido no meio destes 3 dias. Se Ele realmente fosse ressuscitar, se Ele realmente fosse o Cristo, se Ele realmente viesse salvar Israel, se Ele realmente viesse aparecer em Jerusalém, como Ele disse para nós esperarmos, já tinha acontecido, não achas? Já passaram 3 dias. Naquele preciso momento, a resposta a eles, a Jesus, e a resposta à sua espera, tornou-se num não, porque passaram 3 dias. Deixou de ser um sim, como era quando começaram, mas se começou com um sim, porque é que haveria de se tornar num não? A Bíblia diz que os seus sims são sim, amém, eles duram para sempre. Os seus sims, eles são eternos. Os seus sims não mudam. Se ele não disse nada de novo, é porque o seu sim continua a ser verdade para tu estares na espera. Se ele ainda não disse não, sai da espera, é porque o seu sim é suficientemente poderoso para tu na espera veres o livramento. Os seus sims permanecem quando tempestades se levantam. Os seus sims permanecem quando nós somos espremidos. Os seus sims permanecem quando exércitos se levantam, quando governos se levantam. O seu sim permanece. A minha pergunta é: qual é que é o limite do nosso sim? O seu sim não precisa de ser testado. O seu sim já está validado. Aliás, ele valoriza tanto o sim que ele disse sim até à cruz, até ao fim. Ele perseverou até ao fim com o seu sim. Para te provar o quê? Que o seu sim não tem limites. A minha questão é: como é que nós estamos a agradar a Deus? Será que o nosso sim tem limites? Se eu perder o meu trabalho, deixa de ser um sim. Se alguém me ofender na igreja, deixa de ser um sim e eu deixo de vir à igreja. Qual é o limite do teu sim? Jesus não teve limites no que toca a dizer sim por ti. Ele morreu para que tu soubesses que o seu sim não tem limites. Quando Jesus diz uma coisa, dê a vida as voltas que der, sejas tu espremido quando tu fores, continua a ser sim. Não fujas da espera. É na espera que tu encontras o sim. É na espera que tu encontras a vitória. Quanto é que custa o teu sim? Quanto é que custa o teu sim? Quanto é que custa o teu compromisso? Em último lugar, eu ia pedir que todos ficassem de pé. A nossa visão. Jesus quer testar a nossa visão. Diz: foi então que de repente, diz comigo, de repente, os seus olhos abriram-se e reconheceram, e naquele preciso momento. Foi naquele preciso momento em que Jesus partiu o pão, deu graças, que os seus olhos abriram. Eles tiveram a revelação de que Jesus sempre esteve com eles no meio da espera naquele preciso momento. Porque chegaram cada vez mais perto, ouviram cada vez mais perto, e isso permitiu que eles se lembrassem daquilo que Jesus tinha dito quando disse sim, e isso permitiu que eles se lembrassem daquilo que eles tinham dito, que foi sim. Quando nós estamos perto de Jesus, a nossa visão abre-se, o nosso entendimento, ele abre-se. Eu não sei explicar como, mas eu sei que quanto mais perto nós estamos, melhor nós vemos. E isso parece muito fácil, mas a verdade é que é mesmo verdade. Eu não sei se vocês já fizeram algum rastreio de visão, mas eu há pouco tempo eu achava que eu via mal e eu fui fazer um rastreio de visão. E quando a senhora começou a mostrar as letras, estava tão perto que eu achei que eu tinha sido curado. Eu via tão bem a letra que eu achei que eu tinha sido curado. Quando ela começou a afastar, eu via cada vez pior, até ao ponto que eu achei que ela tinha feito alguma maldição, porque eu via pior do que aquilo que entrei. A verdade é que quanto mais longe, menos nós vemos. Sabem, é um erro nós queremos sair da espera porque achamos que vamos ver melhor. Porque Jesus encontra-se no meio da nossa espera. Se Jesus disse para nós esperarmos lá, é porque Ele quer ter um encontro contigo lá. Ele não quer ter um encontro contigo a 11 quilómetros de lá. A verdade é que quanto mais próximo nós nos aproximamos, foi uma redundância. Se não, quanto mais próximo nós nos aproximamos da outra, da bateria, melhor nós vemos a bateria. Melhor nós vemos as características da bateria. Melhor nós vemos quão bonita é a bateria. Daí vocês não veem que há um tambor que é azul e todos os outros laranjas. Daí parece tudo laranja, mas daqui dá para ver que há um tambor especial. E talvez seja por causa disso que o Gonçalo toca com uma unção tão especial. A verdade é que quanto mais próximos nós chegamos, melhor nós vemos. E melhor nós ouvimos. Se o Gonçalo agora começasse a tocar alto e alto e alto, eu só ouvia o Gonçalo. Eu não ouvia o resto dos instrumentos, porque a bateria, toda a gente sabe que abafa o resto dos instrumentos. Não ouvia as vozes, não ouvia as vossas vozes. E é isso que acontece quando nós chegamos perto de Jesus, enquanto estamos à espera. Tudo aquilo que nós vemos é Jesus. Não quer dizer que nós não vejamos a espera, não quer dizer que nós não vejamos as dificuldades, não quer dizer que nós não estejamos a ser espremidos, quer dizer que nós vemos Jesus acima das dificuldades, quer dizer que nós vemos Jesus acima daquilo que nos está a espremer, quer dizer que nós ouvimos Jesus melhor do que ouvimos aquilo que os outros dizem. O meu desafio para ti é: aproxima-te de Jesus, não fujas mais da tua espera. O versículo termina com eles dizerem: tu não sentiste uma paixão, o teu coração a arder, o teu coração a queimar, quando ele expunha as Escrituras, quando ele falava das Escrituras? Naquele preciso momento, quando os olhos se abriram, eles aperceberam-se que no caminho, que na sua espera, o seu coração já ardia. Deixa-me encorajar-te, se tu hoje estás em espera, deixa-me encorajar-te que mesmo no meio da espera, o teu coração pode voltar a arder por Jesus. Basta tu aproximar-te, basta tu dizer: Jesus, eu quero estar bem próximo de ti, eu quero ouvir-te, eu quero lembrar-me do teu sim, eu quero lembrar-me do meu sim, e ele vai-te fazer sentir o teu coração a arder novamente, ele vai fazer sentir o teu coração apaixonado novamente. Ou se tu nunca tinhas estado ao pé dele e nem sabes qual é essa sensação, eu acredito que ele hoje pode fazer o mesmo contigo. E eu ia pedir que todos nós fechássemos os nossos olhos. E eu acredito que esta palavra foi para a transformação da vida de algumas pessoas. Foi de confirmação na vida de outras pessoas. Estavas a pensar desistir, estavas a pensar sair da tua espera, estavas farto de esperar. E eu acredito que hoje, neste preciso momento, enquanto tu tens os teus olhos fechados, tu podes experimentar alegria, porque é uma promessa. Tu podes experimentar alívio, porque é uma promessa. Tu podes experimentar o teu coração a arder novamente, porque é uma promessa. Quando tu chegas mais perto, é impossível tu ficares indiferente. E eu acredito que há olhos que se vão abrir hoje para a presença de Jesus. Jesus está aqui, não está noutro lado qualquer. Jesus marcou este encontro contigo. E eu ia te convidar, se tu és alguém que entrou aqui sem grande esperança e não estava à espera de nada e ouviu falar deste Jesus e tu queres dizer: ei, por que não dar uma oportunidade? Por que não fazer este período de espera com Ele na minha vida? Eu gostava de orar por ti, gostava de te incluir nesta oração. E se estás neste lugar e já tinhas dito sim a Jesus, mas por algum motivo já estavas a caminho de Emaús, já ias nos teus 11 quilómetros, já ias bem lançado, e hoje sentiste Jesus chamar-te novamente, hoje sentiste o Espírito Santo chamar-te novamente, eu quero orar por ti também, eu quero incluir-te nesta oração. E a razão pela qual nós vamos orar é porque a Bíblia diz que se nós, com o nosso coração nós crermos e com a nossa boca nós confessarmos, nós seremos salvos. Então, quando eu contar até três, se és tu uma destas duas pessoas, eu gostava que, enquanto todos nós temos os olhos fechados, para dar um sentido de privacidade e respeito e honra, eu gostava que, se tu fosses uma destas duas pessoas, levantasses o teu braço bem alto, sem vergonha. Um, Ele ama-te. Dois, Ele está à tua espera. Três, se és tu esta pessoa, levanta o teu braço bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu estou a ver, 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 eu estou a ver aqui à frente também, estou a ver aqui, estou a ver. Levanta bem alto, estou a ver. sem medo, sem vergonha. Este é o momento. Jesus está, estou a ver, à tua espera. Ei, junta-te a mim, vamos nos juntar todos a mim nesta oração. Deus, obrigado porque tu entregaste o teu único filho para morrer por mim. Eu reconheço como meu Senhor e Salvador. Obrigado porque o teu sim não tem limites, e ajuda-me a dizer-te sim todos os dias da minha vida. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova em nome de Jesus. E toda a gente diz amém, amém, amém.
Que tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.